SciCast, eu sou o Fencas e, gente, acreditem nos seus sonhos.
De Palmeira dos Índios, aqui é Dani Almeida e não, coaching e psicologia não são a mesma coisa.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas de Minas Gerais e se tem concorrência, seja desistência, afinal você vai perder mesmo.
Olá, cérebros. Aqui de Curitiba, o Valese, e deixar pra fazer amanhã é acreditar no potencial do seu futuro eu.
Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. Adicione seu número no WhatsApp, mande áudio pra você, seja seu próprio podcast.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
E chegamos em mais uma sessão do Recadinho SciCast. Eu sou a Jujuba, estou aqui de volta no começo do episódio pra falar com vocês. E hoje, olha só que chique, eu até pus um traje de gala hoje, porque eu tenho convidado, Sérgio. Tudo bem, Sérgio?
E eu nem tenho roupa pra isso.
Gente, o Sérgio é nosso ouvinte, ele é nosso patrono. E por que que ele tá aqui? Porque ele veio pra dar o depoimento dele sobre o Cambly. Olha só, porque o Cambly está aqui com a gente, nosso super parceiro. E o Sérgio foi uma das pessoas que falou, ah, legal, ficou curioso, foi lá e conheceu o Cambly e assinou. É, que legal. Então, pra que? A gente já tava fazendo aquele esquema de trazer os SciCasters pra dar o depoimento, mas a gente resolveu mudar nessa temporada nova aí de Cambly e trazer os ouvintes. Olha só, então o Sérgio veio aqui pra contar um pouquinho da experiência dele com a plataforma, com os professores. Sérgio, primeira coisa, assim, você já fala inglês, você não fala nada? Como é que foi, assim? O que te inspirou a assinar o Cambly?
Eu falo bem até, só que eu até trabalho pra uma empresa americana e tenho reuniões diárias, né?
Olha só.
Só que eu fico muito focado em falar coisas de trabalho. E daí, toda vez que eu vou ter uma discussão, uma mesa de bar, uma coisa assim, eu engasgo. Então, pra trabalhar o vocabulário, daí eu tô usando o Cambly.
Boa, boa. É, então, isso é interessante. Tem gente, inclusive, que faz o contrário, né? Já tá acostumado com a conversa de bar, mas precisa de termos mais específicos de trabalho, e daí vai procurar alguma coisa na área.
Exatamente.
E o que você achou, assim? Sei lá, me conta um pouco da sua experiência, me conta alguma coisa engraçada que aconteceu, inusitada.
Normalmente, eu tô com tempo livre, eu entro na plataforma, vejo um professor que tá online, e a gente conversa sobre algum assunto aleatório.
Ah, tá, você não agenda, você não... Você vai, é tipo, random.
Então... Agora eu tô até tentando me programar pra agendar, justamente porque se você não cria uma rotina, às vezes você acaba não fazendo. Agora, pra, tipo, tentar criar uma rotina, tô tentando agendar. Até uma dica pro pessoal, né? Agendar, porque daí você tem um horário fixo ali pra fazer, você tem uma dedicação maior, né?
Mas até agora você entrou e procurou pessoas na hora e fez o papo de bar aí.
Isso, sempre, toda vez que eu entrei, sempre tinha bastante professores online, assim, tipo, mesmo selecionando um sotaque específico, uma coisa assim, sempre tinha professores pra escolher, né?
Legal. Qual sotaque você gosta?
Eu uso mais o americano, porque eu acho que internacionalmente ele é mais utilizado. Tem gente que prefere o britânico e fala a mesma coisa do britânico, mas é por experiência, eu acho que o americano ele é mais entendido no mundo inteiro.
Legal. E professores simpáticos, inusitados, o pessoal que relatou, assim, a galera que usou no SciCast só pegou uns professores muito doidos, assim, tipo, tá na Tailândia surfando, o outro tá não sei aonde fazendo, sei lá, montanhismo, uma galera bem alternativa.
Mas, assim, pelo menos todos os que eu vi são, tem alguma certificação, alguma coisa pra, tipo, dar aula, né?
Claro, claro.
Uhum. Mas, muitos do que eu vi são, tipo, pessoas que gostam de viajar, uma coisa assim, e acabam, tipo, utilizando o Cambly, ou tipo, pessoas mais de idade, né? Eu vi também, tipo, bastante pessoas mais velhas, né? Então, tipo, com uma bagagem, uma experiência bem diversificada.
História, né? Muita coisa, assim.
Sim. Essa,
ainda mais você que tá nessa pegada de papo de bar, de conversar de um jeito mais descontraído. Tem muita coisa bacana, né? Muitas histórias pra conhecer aí.
Exatamente. Hoje eu tava conversando sobre política internacional com uma pessoa, tipo, aleatória, assim.
Muito bom, cara. É, pois é. Isso é o bacana do Cambly, né? É você encontrar pessoas que estão por aí a qualquer hora, como a gente já comentou, né? E pra falar de tudo, de qualquer assunto. A gente usou aí, sei lá, 3 meses aqui do Deviante com o tema relacionado ao assunto do dia, e ainda assim a gente achava gente pra trocar ideia. Então é muito, eu acho muito legal, cara.
Você pode, tipo, na plataforma ali, pesquisar por texto, né? Então ele procura, tipo, alguém que seja razoavelmente aquilo que você pesquisou, né? Tipo, ah, cachorro, você vai procurar alguém que tenha que fale sobre cachorro ou coisa assim, alguém que gosta de cachorro, porque você pode olhar o perfil, você pode, alguns gravam uma apresentação, então você pode ver bastante coisa sobre o seu professor, né, antes de realmente começar a conversar com ele, e daí começar conversando. Se você quiser, por exemplo, só bater papo, você pode, tipo, escolher alguém que tenha alguma afinidade, uma coisa assim. Se você quer ter uma aula de verdade, assim, que não é o meu foco, no Cambly ali tem aulas que daí você, como se fossem roteiros, né, pra você seguir com o professor. Então tem pra, acho que pra todos os gostos.
Não, perfeito, cara. Então, assim, se você é ouvinte, ficou curioso, se você quer testar, e depois, por que não, se você quiser falar comigo aqui, olha só, e dar o seu relato como Sérgio, você pode entrar no cambly.com, que é cambly.com, e colocar lá SciCast, você ganha uma aulinha na faixa pra testar. Então, lembrando, se você testar, fala comigo nas redes sociais, usa arroba aí do Cambly Brasil também, avisa a gente, fala o que você achou, o que você curtiu, não curtiu, enfim, quero falar com você, e aí você vem aqui trocar uma ideia comigo, né, Sérgio?
Isso aí.
E mais pessoas testem o inglês e que comecem a falar e que a gente fique todo mundo happy. Ai, meu Deus. Mas enfim, gente, então é isso. Obrigadão, Sérgio. Mas você vai ficar comigo até o final hoje, hein? Vamos ver se você lembra. Vamos ver se você lembra. Olha só, se as pessoas gostarem, se elas usarem o Cambly, forem lá e usarem o código do SciCast, mas quiserem falar comigo, você sabe qual é o e-mail de contato pra elas falarem comigo?
contato@scicast.com.br.
Maravilhoso.
Não é Deviante?
Não é SciCast? É. E se elas quiserem falar com a gente nas redes sociais? Aí sim.
@portaldeviante.
@portaldeviante, exato. E fala que eu te escuto, me manda por e-mail. Se for nas redes sociais, @portaldeviante. E se você quiser falar com a gente aqui no post, você entra, comenta desse episódio, troca ideia. Estaremos muito felizes e muito ansiosos pra ouvir você. Se você quiser ser um patrono, como o Sérgio, olha aí, catim! A partir de R$1 no PicPay, Padrim e Patreon, você já pode fazer parte da nossa família Deviante e ajudar o projeto como um todo a continuar, porque é o SciCast, são os patronos daqui do SciCast que bancam o servidor, que bancam o site. Então, mesmo que a gente tenha outros projetos na casa, é muito importante. E é muito importante apoiar a ciência, né, Sérgio?
Isso mesmo. A gente precisa disso.
Precisa muito. Já que você estava discutindo política internacional hoje, né? Então, que a gente continue divulgando a ciência para melhorar cada vez mais as pessoas e que elas tenham mais consciência e que todo mundo fique ligado e fique trabalhando em prol de uma divulgação científica mais difundida na população toda e que ela saia das academias.
Exatamente.
Então é isso. Então vamos pro episódio e brigadão mesmo pela participação, Sérgio. Fico muito feliz. Espero que você volte mais vezes. Olha só, se você alguma novidade do Cambly, você me avisa e a gente volta pra cá. Tá bom? Então um beijo pra vocês, gente. Um ótimo final de semana. E não esqueçam que lá no final do episódio tem recadinho da Deb com os textos da semana. Daquele jeito maravilhoso que só ela sabe fazer, né? Então, fiquem até o final e escutem a Deb e um beijo pra todos. Tchau.
Queridos, começamos mais um episódio do SciCast. Vamos falar hoje de coaching. Vamos falar dessa mania que não é nem mais uma grande novidade, já tá aí no Brasil e no mundo há alguns anos, mas conversando no grupo de saúde, a gente viu necessidade de ter uma abordagem científica em cima de um fenômeno que se vende científico, mas que tem pouquíssimo de ciência. Gente, sempre quando vão falar conosco pra gente falar sobre algum tema aqui no SciCast, a gente fala, olha, beleza, a gente vai usar uma abordagem científica em cima dele. Então, volta e meia, a gente é convidado, ou às vezes até instado de forma mais agressiva, a abordar alguns temas que a gente sabe que de ciência tem pouco ou nada, né? Mas que ainda assim, as pessoas ficam curiosas de saber a nossa opinião, ou querem colocar a gente em alguma saia justa, chama tal pessoa pra colocar o seu contraponto. Então, quando a gente vai falar de mudança do clima, tem que chamar o negacionista climático, quando a gente vai falar sobre vacina, tem que chamar o antivax, quando a gente vai falar de gravidade, tem que chamar o terraplanilson, sei lá. Tem que ter o contraponto pra ter o debate. E aí eu já começo esse episódio falando que o SciCast faz divulgação científica e fala de ciência e, por tal, sempre muito importante frisar, a ciência, ela, diferentemente do jornalismo ou até de outras áreas de atividades sociais humanas, a gente não necessita do contraditório quando esse contraditório não é científico. Então, assim, a gente não precisa chamar o terraplanilson para falar de gravidade, porque o terraplanilson não está falando de ciência, se a gente está falando de gravidade num ponto de vista científico, vocês entendem a lógica? E por isso mesmo, muitas vezes a gente tem que abordar alguns desses temas que, mais perigoso do que alguma atividade humana que simplesmente é não científica, por exemplo, religião não se pretende ciência. Então, não tem por que ter uma discussão científica sobre religião. Pode falar sobre o fenômeno religioso de um ponto de vista científico, mas não sobre a fé e, de fato, que a pessoa acredita ou não e coisas do gênero. O problema, a motivação desse episódio é que a gente tem visto cada vez mais, já vê há alguns anos, tem visto cada vez mais essa atividade, o coaching, sendo vendido como um fenômeno científico ou baseado, pautado, assegurado por uma ciência bastante dura, uma ciência verdadeira, por uma construção bastante sólida. E tá aí o perigo. Se vender como algo que não é, e quando a pessoa não conhece, ora, se tem comprovação científica, eu posso acreditar mais nisso. Vamos então aqui, vamos tentar falar de uma forma bastante clara, bastante objetiva, origens, funções, usos e, claro, críticas em cima dessa atividade. Vamos falar de coaching. Gente, de onde é que veio? Vem da psicologia, como diz a Dani, é só uma psicologia rebuscada, moderna para o século XXI? O que, que afinal é o coaching?
Então, Fencas, eu acho que a gente, né, primeiro tentar entender de onde veio, né, de qual é a origem, e aí quando a gente foi buscar nisso, a gente tentou buscar nas fontes que o coaching oferece pra gente, né, então a ideia foi de a gente fazer também, ver os argumentos que eles colocam pra poder explicar a atividade deles, né. Então, segundo o Instituto Brasileiro de Coaching, o termo tem origem na Hungria do século XVI, numa cidade chamada Kocsi, pronúncia aproximada. E ela era ali perto do Rio Danúbio, e ligava entre a estrada, na estrada que ia de Viena, Budapeste e tal, e lá, né, essas pessoas que moravam lá, eles eram produtores de carruagens que tinham uma certa diferença das outras, né, elas já tinham suspensão, né, a mola nas rodas, e todo mundo queria a carruagem daquela porque era mais confortável, facilitava, né, e melhorava a viagem e tudo mais. Então essas carruagens, elas eram conhecidas como Kocsisäcker, e os moradores de Kocsi passaram a ser chamados de Kocsi, tá? Então esse termo que era entendido pelos ingleses, né, no comércio, como coach, né, eles entendiam a pronúncia e daí vem o primeiro significado da palavra que tinha relação com essa carruagem aí. Então é um termo, né, uma palavra inglesa de origem húngara e vem aí desse século XVI, né.
Coach vem de cox, é isso?
Cox. Tipo isso.
Não esse, Guaxa.
Mas é outro. E aí, de acordo ainda com o Instituto Brasileiro de Coaching, no século XIX, né, os alunos de Oxford começaram a chamar os professores que ajudavam eles, né, nas provas a melhorar o desempenho, de coaches, né? E a universidade, entendendo, né, qual que era a atividade daqueles professores que buscavam, né, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento desses alunos, começou a designar, assim, também os treinadores das equipes esportivas, né, que aí trouxe mais um significado da palavra coach. E é o que a gente vê muito, principalmente nos jogos de futebol americano, na NBA, né, eles usam o termo coach. Né, em algumas ligas também na Europa, esse termo também é usado. Mas acho que esse é o significado, pelo menos assim, até começar a ter o contato com o coach em alguns anos, foi o significado que eu tinha mais límpido assim na cabeça. Né. Só que em 1950, esse termo passou a ser utilizado também para se referir à habilidade de gerenciar pessoas, né, dentro das organizações empresariais. Então, a ideia de que o coach, ele ajudasse a desenvolver a equipe, né, valorizar a competência individual, relacionamento, e pudesse gerar uma evolução ali dentro da equipe dele. Os primeiros estudos, né, sobre o coaching que a gente, né, conseguiu, né, datam da década de 1930, tá? Mais precisamente aí em 37, que era um relatório que era mais assim, um relatório de descrição de algumas atividades que os executivos da empresa, eles implementavam ali com o pessoal que era recém-contratado, né? E o objetivo era mostrar como se portar dentro da empresa, reduzir desperdício, explicar os processos organizacionais, tudo isso com a ideia de aumentar a lucratividade e a produtividade, tá? E aí, seguindo ainda nessa linha aí do coach mais empresarial, a gente chega até em 38 também, que descreve, né, o Bigelow, ele tem um estudo que ele descreve o processo onde os executivos eram treinados pela empresa para melhorar suas atividades comerciais. Então, assim, já era um pessoal já de, vamos colocar assim, de uma patente mais alta dentro da empresa que estava sendo treinado, né? Então, a gente começa a perceber que aí, por volta dos anos 40, né, já existia uma preocupação em melhorar o funcionário, né, em desenvolver ele dentro da empresa. E seguindo aí a sequência, em 55, né, o Hayden, ele apresenta o coaching como um meio, né, de melhorar o desempenho organizacional, tá? Que aí ele já é uma coisa mais sistematizada, um pouco mais fechado, né? E tinha uma metodologia já pré-definida e buscava esse melhoramento. Em 64, Mahler, ele observou dificuldades por parte das empresas em fazer os gerentes agir como coaches. Então, em algum momento aí, esse processo de coaching, ele deixava a desejar em algumas coisas, né? Então, começou-se aí o aprofundamento em outras técnicas, outros estudos, para tentar desenvolver isso daí, tá? E aí, assim, acho que é legal a gente definir também, né, os termos, né? O que que é o coach, o que que é o coachee, que é, né, o indivíduo que ele quem passa pelo processo do coaching, né? Ele que se a gente pode colocar termos assim, ele sofre o processo, né? Ele sofre as transformações aí que são alardeadas.
É, o coach é o agente e o coachee é o paciente.
É, isso, exatamente. Né? Então, e aí, nesse caso, o coach, ele é o profissional que aplica, né, o conhecimento, que oferece as ferramentas, né, técnicas, vai aplicar metodologias aí, e segundo, né, as escolas de coach cientificamente comprovadas, né? Então, mas eles também não delimitam muito quais são essas metodologias cientificamente comprovadas por quem, tá? Mas o coach é essa pessoa que conduz o processo de coaching e tem por objetivo transformar, por ideal, vamos colocar assim, transformar metas e objetivos em ação e realidade. Então, acho que assim, é uma definição de coach que é bem legal da gente colocar, que é a ideia do objetivo é as coisas se tornarem, né, planos se tornarem realidade através de ação, né, e tudo mais. Tem muitos livros da área que é assim, o poder da ação, o poder da responsabilidade, eles colocam muito assim essa carga em cima desses verbos, né, justamente para poder dar uma ideia de movimento, de evolução, de desenvolvimento. E aí, a gente tem aqui alguns conceitos mais contemporâneos, assim, por exemplo, que o coach atua como um estimulador externo que desperta o potencial interno de outras pessoas, né, e aí ele vai se valer de combinações, né, das virtudes dele, né, de ser um coach paciente, de ter uma intuição, né, e de, através de, né, de um carisma, né, ajudar o receptor a encontrar dentro dele, né, os próprios recursos e internos e externos, no caso, para tentar melhorar o seu desempenho em alguma área, seja pessoal, seja profissional. Tá? Esse é um conceito do Clutterbuck de 2008. Todos esses conceitos a gente está colocando as referências lá no post, o pessoal que quiser depois dar uma procuradinha. Tem uma revisão bem legal também, então acho que vai ficar fácil de achar. Um outro conceito mais recente que a gente tem também é o do Fitzgerald e do Berger, de 2002, e que eles colocam como o coach sendo um profissional treinado e dedicado a guiar outros no desenvolvimento progressivo de competências, de comprometimento e de autoconfiança, né? Por meio da interação humana, aprendizagem de habilidades, cultura e valores, isso tudo vai poder ficar mais viável.
Eu acho legal, Lucão, a gente mostrar nesse ponto que tem já uma certa diferença em dois conceitos muito próximos, né? O conceito de 2002 já fala em guiar outros no desenvolvimento progressivo de competências, ou seja, isso leva a gente, obviamente, a acreditar que você vai melhorar a pessoa. Enquanto o conceito de 2008, ele fala muito em acessar recursos internos, ou seja, o coach, ele só faria a pessoa perceber o que ela já sabe para colocar em prática, mas não ensinaria nada diferente para essa pessoa. São dois conceitos um pouco conflitantes.
O que está claro até agora, nessa introdução do Lucão e essa complementação agora do Valese, gente, é que era um conceito mais solto, utilizado por outras áreas do conhecimento. Lá na meados do século XX, começa a ser adaptado e utilizado para o ambiente de trabalho, mais do que o ambiente de trabalho, para o ambiente corporativo, né, como uma forma forma de desenvolvimento profissional dos trabalhadores ali, ao que esse desenvolvimento, por vezes, não tenha atingido resultados expressivos, esforços maiores foram feitos para entender e melhor desenvolver esse tipo de habilidade, desenvolver habilidade de desenvolvimento de profissionais. Sendo que uma dessas correntes vai afirmar mais que o coach vai ter esse papel de desbloquear um potencial oculto, desconhecido que você já tem, enquanto que outra corrente vai falar que o coach vai te ajudar a adquirir novos conhecimentos para que você assim possa se desenvolver. E o Valézio aponta bem uma incongruência entre essas duas visões, mas de qualquer forma, enfim, são pontos, são hipóteses que poderiam ser testadas, né? E como elas são efetivamente testadas, Lucão? Você comentou agora há pouco que você queria falar sobre ferramentas assim utilizadas. Que tipo de ferramental é utilizado para o coach, para esse coach, para quem está recebendo essa orientação?
Então, na verdade, essas ferramentas, elas vão beber de várias áreas, assim, e muito da psicologia, né? Porque a avaliação que o coach precisa fazer, né, do seu cliente, vamos colocar assim para a gente não ter muita confusão de termos aí, ele demanda entender perfis psicológicos, perfis de comportamento, tudo mais. Então, acho que, assim, essas ferramentas vão estar muito ligadas ali na questão da psicologia, da programação neurolinguística. Eles vão beber de vários pontos aí, e até uma das definições, eles colocam que é uma metodologia, é uma ferramenta mista entre arte e ciência, sabe? Então, eles abrem um pouco, assim, pra jogar um pouco mesmo, assim, pro não científico, vamos dizer assim. Né? A gente usa um pouco da psicologia, a gente usa um pouco de antropologia. Então, cada escola vai trabalhar da sua forma, né? Vai depender da orientação ali de quem criou aquela metodologia, né?
Também de forma mais prática, porque assim, a gente explicou que é uma grande colcha de retalhos que eles bebem de várias fontes, juntam e a partir dali eles desenvolvem o processo de coaching. Que o processo em si já é uma ferramenta que faz uso de outras ferramentas. Então, vamos pensar numa grande colcha de retalhos. Você tem pequenos pedaços de pano que você junta, faz um pedaço de pano maior que serve para outra coisa. Basicamente, essa colcha de retalhos vai ser o processo de coaching. De forma prática, cada retalhozinho dessa colcha vai depender da área específica. Mais um pouquinho à frente, a gente vai falar dos tipos de coaching, porque não são a mesma coisa. Eles atuam em áreas diferentes e para cada área você vai ter ferramentas diferentes. Desde testes psicológicos, né? Existem alguns testes que não são privativos do psicólogo, então outras especialidades e outras profissões podem utilizar, então são utilizados desde esses testes até questionários, ferramentas como a Roda da Vida, por exemplo, que é uma ferramenta de planejamento de vida, né? Exercícios imaginativos. Então, eles usam muitas técnicas que fazem parte dos processos terapêuticos também. Então, de forma prática, eles utilizam isso. Lógico que um coach de emagrecimento, por exemplo, não vai utilizar as mesmas técnicas de um coaching empresarial, porque os objetivos são diferentes, as áreas são diferentes. Então, o arsenal técnico escolhido pelo profissional também vai ser diferente.
Ou seja, dado que cada um dos coaches vai ter um desafio ao qual ele vai tentar abordar para solucionar, melhorar, enfim, desenvolver com o seu cliente, ele vai, justamente baseado numa construção que é, de fato, essa coxa de retalhos, ele vai pensar aquilo que vai pensar tanto a melhor ferramenta para se adequar ao fim que ele deseja, quanto o próprio referencial teórico, vamos colocar assim, né? Que baliza aquela ferramenta. E daí essa divergência tão grande.
Na verdade, só uma pequena correção. O referencial teórico, ele permanece o mesmo. As bases do coaching são as mesmas, independente da área para onde ele vá. Mas a questão que eu falo de áreas diferentes tem a ver com os objetivos mesmo, porque vem a ser uma atividade muito objetiva de resolução de problemas. O coaching, ele tá para ajudar a resolver problemas. Então, você não vai usar um martelo para colocar um parafuso no lugar, né? Você vai usar uma ferramenta que esteja mais adequada para resolver aquele problema. Então, basicamente, é essa a metodologia. O pano de fundo continua o mesmo, né? As bases continuam as mesmas. São os fundamentos da psicologia positiva, fundamentos da programação neurolinguística, da administração, né? Enfim, fundamentos de várias áreas que eles juntam, mas que na hora de resolver o problema em si, as ferramentas que vão ser escolhidas dizem muito mais respeito ao problema que eles tentam resolver do que a própria concepção teórica que eles têm.
Hoje quem vai falar é o maior coach das Terras Altas.
Olá, pessoal. Eu sou o Maurício. Gente, que energia é essa? Cadê a energia? É com essa energia que vocês pretendem ganhar dos ingleses? Eu vou mostrar pra vocês agora o meu programa de sucesso Performance na Guerra.
Beleza, gente. Eu acho que tem uma definição mais geral, uma origem e definição mais geral do que é coach. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo que ele bebe de muitas fontes e, por vezes, a atuação dele se aproxima de outras atuações, de outras ações, de outros referenciais. Como o Dani comentou logo na introdução dela, da própria psicologia, né? Que há esse paralelo constante entre psicologia e coaching. Então, pra gente continuar a falar de coaching, talvez seja interessante a gente falar, ok, o que não é coaching definitivamente? O que é uma outra área que pode ter até um ponto de contato, mas que não é a mesma coisa?
Aquele cara que fica na beirada do barco gritando, Remy, ele é coach, não
é? É um bom ponto. É um coach de navegação.
A depender do contexto, pode ser. Então, acho que o principal, coaching não é terapia. Existem algumas coisas que são terapia, mas não são psicoterapia. Mas o coaching, ele não é nenhum tipo de terapia. Eles mesmo não se intitulam assim. E é um processo de resolução de problemas, né? É alguém que você tem um problema X, você não consegue dar conta desse problema sozinho. E aí você chama alguém pra te ajudar a resolver aquele problema. E aí, justamente por ser essa questão toda de resolução de problemas, muitas vezes o processo de coaching se confunde muito com a mentoria. Porque a mentoria, muitas vezes, começa estimulada por um problema, né? O start da necessidade de mentoria vem a partir de um problema concreto. E a grande diferença entre o coaching e a mentoria vai ser justamente porque a figura do mentor é alguém que tem mais experiência, geralmente em empresas. A gente vê muito isso em empresas, na área acadêmica, no tocante à pesquisa, em que o mentor é alguém que está há mais tempo naquele ambiente e que ele tem competências específicas que vão ajudar ele naquela função. E aí chega um novato e ele diz, ok, me dá a tua mão que eu vou mostrar aqui por onde é que a gente vai. Então, a mentoria, ela está muito focada nisso, né?
O mentor, geralmente, é aquele cara que tem mais experiência naquela função, naquela tarefa, assim, né? E aí ele vem e fala assim, olha, eu já errei por aí, vem comigo que você não vai precisar passar por esses processos aí, eu vou te mostrar como é que é. Então, o mentor é bem assim de, o que a Dani colocou, de pegar na mão e ajudar e ensinar. E uma coisa que eu vejo é uma diferença, né, interessante da gente pensar assim, o coaching, ele vai te perguntar assim, o que você acha que você deveria fazer para resolver tal problema? O mentor vai te falar assim, faz isso. O mentor, ele vai ser mais direto, ele fala assim, olha, isso aí que você tá pensando não vai ser legal, por esse motivo, vamos por aqui.
É mais do que faz isso, né? Olha, eu já passei por situação semelhante, eu fiz assim, assim, assado, sugiro que você faça isso. Ou, eu fiz assim, assim, assado, deu errado, então sugiro que você faça o inverso, né?
Exato.
Ou seja, é de fato uma passagem de conhecimento baseado na experiência do próprio mentor, daquilo que ele já, de experiências passadas que ele já passou. E por isso que uma mentoria decente é uma mentoria que é justamente baseada em um mentor que já tenha experiência naquele mercado, naquela função, enfim, que de alguma forma possa passar pra pessoa o que de fato ele já passou no passado, né?
É tipo um supervisor de estágio. Sabe quando você tá estagiando, que você chega lá, você não sabe nem onde é o banheiro, sabe? Aquele primeiro dia de estágio que você sabe como é que o serviço funciona na teoria, mas na prática você não sabe nem onde é que fica o banheiro do lugar. Então, basicamente, o mentor é a figura do seu supervisor de estágio. É quem vai te dizer, olha, o que eu passei aqui, eu fiz isso deu certo, isso não deu, deu certo por motivo tal e tal, deu errado por motivo tal e tal, você pode tentar fazer diferente, mas eu tô te passando aqui os resultados que eu tive. E aí, se for um processo de mentoria mais aberto, ele pode até perguntar o que é que você sugere para resolver aquele problema e junto com você analisar aquelas alternativas, né? Mas a grande diferença é porque o coaching não necessariamente tem experiência naquela área onde ele tá fazendo o processo de coaching. Então, enquanto você tem lá, vamos colocar, você tem um psicólogo, que é a minha área, né? Se tem um psicólogo escolar que tá me dando mentoria, que ele já tá há 15 anos na área da psicologia escolar, se fosse um coaching pra me dar uma espécie de consultoria, ele não necessariamente precisaria ter experiência na área escolar.
Nem ser psicólogo, né?
Exatamente.
Nem ser psicólogo. Na verdade, ele ia te motivar. A única coisa que eu tô sentindo falta é que a gente falou tanto de mentor e o Guaxinim não falou do He-Man ainda.
Os ouvintes, pode ser, eles vão lembrar. Nossos ouvintes são velhos. Eu recebo muito e-mail de técnicas para ganhar muitos seguidores no Instagram. Aí tu entra no Instagram da pessoa, ela tem 40 seguidores.
Pois é, ela não usa as próprias técnicas, né?
O coaching é tipo o mestre dos magos, assim, sabe? Ele vem e dá uma dica aberta e aí a galera tem que pegar ali e tomar a decisão.
E aí você que lute pra fazer sozinho.
Exatamente.
Você que lute.
E isso do você que lute tem muito a ver com o princípio da autoajuda, que é uma das bases também do coaching, né? E que vem muito da origem norte-americana do coaching, porque é aquela questão do você é o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Então, com base nas suas experiências e nas experiências exitosas ou não exitosas de outras pessoas, você vai melhorar a si mesmo. Então, Barão de Munchausen, assim, total. Pra quem não sabe, a historinha do Barão de Munchausen. O carinha tava lá passeando seu cavalinho e ele cai no atoleiro. E muito independente que ele é, rapazinho independente, ele pega seu bracinho, puxa seu cabelo e consegue tirar ele e o cavalo de dentro do atoleiro. Basicamente, isso é o princípio da autoajuda, né? Você é capaz de se resolver e de fazer tudo por você. E quando você não consegue, é porque você ainda não teve acesso a experiências de outras pessoas que já conseguiram e que podem te ajudar nisso, não as outras pessoas, as experiências delas. Então, nesse caso, o indivíduo ele vai ser o seu próprio instrutor. E no caso do coaching, do processo de coaching, ele vai fazer esse papel de instrutor. É ele quem vai procurar as histórias e as experiências das outras pessoas e a partir disso formular um plano de ação pra você, né? Então, você meio que transfere essa responsabilidade pra ele, pra figura dele.
Uhum. Não, é perfeito. Eu acho que, voltando só um pouquinho ao que a gente tava comentando antes, achei legal essa diferença que vocês fizeram de coaching e mentoria. Eu acho que é fundamental a gente pontuar isso, gente. Enquanto o mentor é o cara que já teve a experiência naquele ramo específico, não é que ele tem formação psicológica, não é que ele tem uma formação excepcional aqui, sei lá, de pedagogo, coisa do gênero. É um cara que já passou por várias situações numa área de conhecimento ou de atuação específica, e a pessoa que quer receber orientação desse mentor vai aprender com as experiência do mentor. Então, falar, olha, eu já passei por isso, faça isso, ou não faça isso, e aí, vida que segue. Enquanto que o coaching, não necessariamente. Pode até ser que ele já tenha essa formação, mas independe disso. É um cara que, baseado nesse referencial teórico deles, acabam fazendo essa... acabam atuando junto aos seus clientes para desenvolver, muito baseado, como disse a Dani agora, desenvolver o seu cliente num espírito de autoajuda. Seja, como a gente falou ali atrás, desbloqueando um potencial que ele não conhecia, seja tutelando para um novo potencial para que ele possa crescer e solucionar aqueles problemas potenciais que ele possa vir a ter. E, como disse também a Dani um pouquinho atrás, horas, também não é a psicologia, ainda que o coaching beba das fontes da psicologia, ela se diferencia muito, tanto de um ponto de vista metodológico, como teórico, como até a razão última, né? Você tá lá, enfim, no coaching para um autodesenvolvimento pessoal, e na psicologia você vai ao psicólogo, pum, por N motivos, né? Desde um desenvolvimento pessoal até, enfim, tratar algum trauma, até, enfim, solucionar questões relacionais, enfim, e tantas outras questões que podem ser trabalhadas junto a um psicólogo.
Às vezes, em até alguns pontos, os coaches, eles falam assim, olha, a gente não é terapia porque a gente não fala do passado. O nosso trabalho é melhorar você aqui para no futuro você atingir objetivos e metas. Eles já meio que se esquivam disso, né? Mas se você der uma olhadinha aí, perfil de coach, Instagram, procurar, sempre tem lá, terapeuta comportamental, sabe?
Terapeuta ou analista comportamental, né? O analista analista comportamental é uma das especialidades do coach, né? Mas, assim, pegando o gancho do que vocês falaram, é aquele negócio do parece a psicologia, mas não é, né? É que nem um feto e um bebê. O feto parece um bebê, mas ele ainda não é um bebê, porque faltam umas coisinhas. Então, o coach, a primeiro momento, ele parece a psicologia. Mas quando você vai olhar, assim, com mais cuidado, você vê que não é, porque faltam umas coisinhas. Então, eu acho muito interessante a visão que eles têm de que psicólogo fala muito do passado, né? Que é uma visão muito tradicional, assim, das pessoas que são de fora da psicologia, de que, fundamentada principalmente na psicanálise, né? Que tem mesmo aquela retomada ao passado e esse entendimento. Mas as terapias mais recentes, elas, não é que elas não vão explorar o passado. É que o foco vai ser sobre como esse passado tá afetando o seu presente, né? Quando se fala que o coaching bebeu da psicologia, foi de uma área muito específica da psicologia, e de uma só, que foi da psicologia positiva. A psicologia positiva é um campo recente, ele surgiu no final dos anos 90, o Martin Seligman, quando ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia, a APA, e aí ele chega, né, o Martin, não vou usar o segundo nome dele, porque é muito chato de pronunciar, quando ele estava à frente da APA, ele percebeu que a psicologia se dedicava a estudar muito aquilo que dava errado. Como assim? A psicologia pegava todas as mazelas do ser humano e se dedicava a estudar isso. Ou seja, traumas, transtornos, problemas sociais, problemas de aprendizagem, sempre o problema, né? Sempre o problema, sempre a dificuldade, sempre aquilo que estava disfuncional numa tentativa de adaptar o indivíduo para que ele funcionasse de novo, digamos assim. E aí, ele começou a... Ele tinha uma proposta que a psicologia começasse a estudar o que dava certo, o que, nas palavras dele, fazia a vida valer a pena. Então, a partir daí, alguns outros autores começaram a produzir alguns estudos, principalmente falando sobre motivação, felicidade. Então, a maioria dos estudos sobre felicidade, sobre autossatisfação que a gente lê hoje, são produzidos pela essa vertente, por essa vertente, né, da psicologia positiva. E eles vão estudar afetividade, felicidade. E aí o Seligman, ele desenvolveu um modelo PERMA, que ele baseia a sua teoria da felicidade. E esse PERMA, ele é uma sigla em inglês para alguns itens, né? 5 itens que são: emoção positiva, engajamento, relacionamentos, propósito e realizações. E isso tem tudo a ver com o processo de coaching. Porque se você para para analisar direitinho, o coaching, ele vai se fundamentar em fazer o seu cliente experienciar emoções positivas para que ele se engaje na tarefa que ele tem para resolver, que é através do relacionamento entre o coaching e o seu cliente, e do seu cliente com outras pessoas, ele consiga encontrar o seu propósito de vida e ter a sua realização, que é, digamos assim, o fim último do processo de coaching. Então, a gente vê que o modelo PERMA, ele atende muito bem, digamos assim, a expectativa que alguém tem quando procura um processo de coaching. Só que, qual é o grande X da questão? A psicologia positiva, ela foi muito deturpada, principalmente pela sua associação com a autoajuda, porque, além da ideia de estudar aquilo que fazia a vida valer a pena, os autores da psicologia positiva, eles tinham e têm muito a filosofia de que esse conhecimento deve ser acessível para a população no geral. Então, muitos livros são escritos para que caiam nas graças do povo e para que o povo conheça. É meio que a autoajuda com o quê de ciência. Mas só que não é autoajuda, sabe? É ciência, mas numa linguagem bem senso comum e que muitas vezes parece muito autoajuda. Então, livros como os da Brené Brown, que falam, sei lá, Coragem de Ser Imperfeito, que ela apresenta os estudos dela sobre vulnerabilidade. Parece muito autoajuda, mas é psicologia positiva, sabe?
Assim, não conheço, nunca li ou coisa do gênero, mas pela sua descrição eu não vejo problema. Pra mim isso é divulgação científica, na verdade, né?
Sim, e é ótimo. O problema é como isso foi apropriado por outras teorias, né? Que pegam os conceitos isolados. Porque, por exemplo, o modelo PERMA, ele fala sobre a teoria da felicidade, que foi estudada em um grupo específico de pessoas, num contexto específico. Não dá pra você aplicar isso pra tudo, né? E outra coisa também, é da psicologia positiva que vem o conceito de mindset, que durante um tempo todo mundo criticou e virou até meme na internet, né? Questão do mudar seu mindset. Mindset nada mais é do que a configuração mental. E aí eles falam que determinadas pessoas têm a configuração mental X e vão atingir o resultado X, e quem tem a configuração mental Y é mais provável que atinja um resultado Y. Isso é o que dizem os coaches. Mas, na verdade, a psicologia positiva vai dizer, olha, em pessoas que têm um X
estilo de vida X, a gente verificou que acontece isso aqui. Então, por exemplo, pessoas que têm maiores vínculos familiares têm uma taxa de longevidade e de motivação para construir laços maior, né? Foi verificado que em pessoas mais dispostas a construir laços, esses laços perduravam mais.
Você estava indo muito em psicologia positiva e tudo mais, entrando na seara realmente da apropriação científica, e a programação neurolinguística é uma que eu já ouvi de muitas pessoas. Assim, a terminologia, ela realmente está encapsulada com um cientificismo pesado, mas... justamente eu queria entender o que que é, como que, de onde surgiu, como foi apropriada e como é utilizada essa programação neurolinguística. Porque, assim, eu realmente lembro pouco das conversas. Já ouvi muito, mas lembro pouco das explicações que me deram. Mas era muito relacionada da forma como você pensa e se comunica e se coloca no mundo e como isso está impactando como o mundo te percebe de volta. Eu lembro que tinha uma coisa nesse sentido, mas... que é exatamente, gente?
É outro rolê também, que o problema vem da forma como ele é apropriado e não da forma como ele foi concebido. Ele começa sendo concebido como técnicas para, digamos assim, uma programação cerebral. Então, foi um matemático, Richard Bandler, e um linguista, John Grinder, enfim, que eles analisaram os funcionamentos das mentes, sei lá, de pessoas de sucesso e descobriram uma técnica, né, para que você também se tornasse uma pessoa de sucesso. Porém, não é tão simples assim. Realmente, os estudos, eles tinham a ver sobre a forma como pessoas de sucesso se posicionavam no mundo. Então, o modo como elas falavam, né, a sua linguagem verbal e não verbal. Então, tinha muito a ver no início com os gatilhos mentais. Eu detesto esse termo, mas enfim. Tinha a ver com os gatilhos mentais, com as frases, as famosas frases feitas que ajudavam essas pessoas de sucesso a conseguir aquilo que elas queriam, que ajudavam elas a aprender a sua audiência. Então era um negócio muito usado, por exemplo, para quem ia trabalhar na área executiva, porque tinha que palestrar muito, dar muita reunião. Então era uma galera que precisava ser muito convincente. Começa com isso. E aí você pensa, poxa, é bacana, né? Um negócio para te ajudar a ser mais convincente, digamos assim, né? Para te ajudar a expressar melhor as tuas ideias. Como é que isso podia ser ruim? Então, porque começou a ficar um negócio meio estranho. Porque vai dizer que ele vai colocar três sistemas, né, o visual, o auditivo e o sinestésico, que são formas como as pessoas vão passar a explicação e receber a explicação. Que é aquele rolê que a gente já sabe, que tem gente que tem mais facilidade de absorver mais informações de modo visual, auditivo ou sinestésico, que na verdade isso são padrões que as pessoas se acostumam a fazer. Tem até um spin meu sobre isso, escutem. E aí, assim, a grande questão da PNL é porque ela migra sobre a forma como você vai passar suas ideias e prender sua audiência para formas como você pode conseguir coisas do universo através de mantras.
Nossa, sério?
Então, eles vão pegar... É um salto gigantesco, assim. Porque eles vão pegar os gatilhos mentais e eles vão dizer que esses gatilhos mentais, eles podem servir para reprogramar a sua própria mente para você passar a ter mais autoconfiança. Então, eles vão dizer que você é capaz de aplicar esse gatilho em você mesmo. Se você é uma pessoa com autoconfiança baixa, você vai conseguir repetir um certo mantra. E aí, quando eu falo mantra, é uma frasezinha feita, né, um textinho pequenininho, que você vai repetir, e aí o seu cérebro vai se convencer daquilo que você tá dizendo, e você vai ter autoconfiança, e vai conseguir superar as suas crenças limitantes.
Dani, só antes de você falar de crenças limitantes, ô Fencas, então assim, quando a gente pega o termo ali, programação, então são, né, quando a gente pensa no computador ali, que são ações programadas, que você busca um resultado, é tudo isso que a Adriana está colocando, e a gente vai ver também até a escolha das palavras que você vai usar na hora de argumentar ou na hora de fazer esses mantras, assim, as palavras são bem escolhidas também, para tudo te fortalecer, né? Então, assim, acho que é legal a gente colocar esse ponto também, que assim, não é só na questão de, vamos usar gráficos e desenhos para as pessoas que têm o sistema visual mais apurado, não, é que tipo de desenho desenho, qual tipo de gráfico vai ser mais atraente, sabe? Então existe um aprofundamento dentro disso aí também, entendeu? É com a forma com que essa informação é transmitida.
Não, até aí, tudo bem. Você estruturar uma fala sua pra você ser mais convincente, pra você ganhar mais empatia do público, cara, pra você ganhar voto, isso aí existe há muito tempo.
Desde que o mundo é mundo.
Exatamente. Enfim, faz parte. Tem pessoas que são mais eloquentes, tem pessoas que são mais carismáticas, tem pessoas que, enfim, se expressam de uma forma mais fluida, outras que são mais travadas, mas são mais técnicas e convencem com o seu tecnicismo. Você tem vários tipos de forma. A arte da oratória é uma... Aí que tá, é uma arte, pode ser, inclusive, uma ciência, tem um quê científico por trás, mas, de qualquer forma, esse convencimento, por exemplo, você falou, gráficos mais convincentes ou coisa do gênero. Cara, o pessoal do marketing, ainda que eles não possam não partir de metodologia científica, eles fazem testes desse o tempo todo. Um dos testes mais conhecidos que tem é teste AB. Você fala a mesma coisa a partir de dois veículos diferentes, por exemplo, quero passar a mesma mensagem. A mensagem é: o Guaxa é mais legal que o Tarek.
Mil vezes.
Então, aí eu quero convencer uma população, quero convencer os ouvintes do SciCast disso. E eu vou fazer isso a partir de um post no Facebook. Aí eu faço um primeiro post que é, na verdade, um texto longo explicando racionalmente o porquê o Guaxa é mais legal que o Tarek com uma conclusão como essa. E eu faço um segundo post que é um meme mostrando o Guaxa pisando no Tarek e o Tarek chorando e enaltecendo, olha como ele é mais legal, o Tarek é fraco, Guaxa é forte e por isso ele é mais legal.
Guaxa rules.
Guaxa rules, Guaxa com oclinhos e tudo mais. E aí eu faço os dois posts mais ou menos para uma mesma audiência e vejo o retorno dessa audiência, vejo o quanto teve mais engajamento, faço um teste depois com a audiência para saber se de fato eles se convenceram que o Guaxa é mais legal que o Tarek, coisa do gênero. E aquilo que der certo, eu continuo replicando, aquilo que deu errado, eu paro de replicar.
Fique registrado que a segunda opção não teve o meu aval, foram terceiros que fizeram, tá? Momento algum eu aprovei isso.
Ok. Mas isso só com duas opções, mas aí você começa a fazer esse teste milhares de vezes com várias opções até você achar a forma mais efetiva de se comunicar. Cara, isso tem direto e as redes sociais estão só potencializando isso. Agora, o que me preocupa da explicação até agora é esse salto lógico de, ok, vou falar melhor e vou me colocar melhor para vou fazer com que o universo conspire a meu favor. Enfim, o que são esses gatilhos mentais e como que a gente pode usar o coaching para se livrar deles?
Vamos falar dos gatinhos mentais, né? Porque tem gatinhos mentais, como a gente tá chamando na internet agora. Antes da gente chegar nos gatilhos mentais, é interessante ver que se tem uma meta com a PNL, né? Que de início era convencer pessoas de uma ideia X. E aí vamos ver como é que a gente consegue convencer essas pessoas dessa ideia, né? Pegaram aí, né? Ok. Se você tá falando de uma ideia e se o nome da técnica é programação neurolinguística, né? Eles têm a ideia de que você vai fazer uma reconfiguração mental na pessoa, no orador, para que ele seja capaz de fazer essa reconfiguração em outras pessoas. E eles vão dizer, olha, se você muda de ideia, você tá reconfigurando a sua mente, no nível simbólico, lógico. A gente não tá falando de reprogramação a nível de vão morrer conexões neurais e a pessoa vai estabelecer outras. Não, a gente tá falando de um nível simbólico.
É, mas se é simbólico, não é mais ciência, né?
Isso! Agora você tá chegando. E aí, veja só, se você é capaz de fazer isso com você mesmo, e você é capaz de fazer isso com outra pessoa, aí é que surgem os reprogramadores mentais, os reprogramadores de DNA, os reprogramadores quânticos. Eles surgem todos desse lugar, da PNL. Eles vão sair do seguinte: ok, se a pessoa pode reprogramar sua configuração mental, e se a gente entende que é a mente quem comanda o corpo, porque, infelizmente, dentro dessa área, a ideia de que... A ideia dualista, né? De mente e corpo como coisas separadas e da mente como quem manda no negócio todo.
Hierarquicamente superior ao corpo.
Exatamente. E aí, se você consegue reconfigurar a sua mente e é a sua mente que manda no seu corpo, você consegue fazer o que você quiser com o seu corpo através da sua mente. E é aí que surge, né? A questão, principalmente, das crenças limitantes. Porque o que é que acontece? Crença limitante é um conceito da psicologia, vem da terapia cognitivo comportamental, a famosa TCC. A TCC tem um modelo cognitivo, que é como ela enxerga o ser humano. Esse modelo cognitivo, ele tem base no que eles chamam de crenças centrais, crenças intermediárias, pensamentos automáticos e suposições. Eles vão dizer que todas as pessoas apresentam esses quatro elementos. As crenças centrais vão ser como a pessoa entende o mundo, quais são os valores que ela tem, quem ela é, basicamente, né? As crenças intermediárias vão ser a forma como ela age a partir das crenças centrais. Então, são as regras, são as atitudes que ela tem, é o modo como ela pensa de si e dos outros. Vão ter os pensamentos automáticos, nome já diz, né? Autoexplicativo. São pensamentos que ela não controla, que tem base nessas crenças que ela tem, e as suposições, que são os juízos de valor que ela faz de si e dos outros. A crença limitante, ela é uma crença intermediária. Então, ela vai ser basicamente uma suposição. Só que ela é uma suposição que gera uma atitude. Então, por exemplo, alguém tem uma crença intermediária de que não consegue aprender, porque é uma pessoa que já tem uma crença central, digamos assim, de desvalor. Então, ela não se sente valorizada. Tem uma crença intermediária de que não consegue aprender. Essa é a crença dela. E a partir dessa crença, ela tem um pensamento automático de que não adianta nem eu tentar, porque eu não vou aprender mesmo. Limitaria o desenvolvimento pleno dela enquanto pessoa, porque ela não tá nem tentando, ela não se dispõe nem a tentar, porque é o pensamento automático que ela tem. Ah, vou tentar. Ah, vou não, que eu não vou conseguir, eu não sei, eu não aprendo nada. Isso é a crença limitante dentro da terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental vai ter as suas próprias técnicas e os seus próprios modelos para trabalhar essas crenças. E aí, o que é que o coaching faz? Ele vai ver quais são as crenças limitantes da pessoa que interferem no objetivo que ela tem. Só que, às vezes, esse conteúdo é conteúdo para ser trabalhado em terapia. E o coaching não trabalha conteúdo terapêutico. Pelo menos não deveria, né? E aí, quando ele não consegue cumprir com os combinados, vê-se que alguma coisa tá dando errado. Tem algum bloqueio. E aí, a partir desse bloqueio, o que é que ele faz? Usa a PNL. Vamos reprogramar a mente dessa criatura que buscou o nosso serviço para que ela possa superar a crença limitada. E aí vai ter a famosa mudança de mindset. Então, se o problema da pessoa é autoestima, como é o caso, por exemplo, da pessoa que tem a crença de que não aprende algo novo, né? É um problema essencialmente de autoestima. Então, o coach vai usar técnicas de reprogramação para que essa pessoa supere a autoestima dela sobre aprendizagem, porque é o problema que ele tem lá. E aí, assim, né? A gente vê que tem uma modificação que ele pega a PNL, ele pega a psicologia positiva, ele junta tudo, costura, e sai uma coisa um pouco complicada, porque são preceitos diferentes, né? E que foram um tanto quanto distorcidos, assim. O mais problemático da PNL é justamente essa questão do dualismo mente-corpo, e que a partir daí se tem o salto de que você pode reprogramar a sua mente, e a partir daí reprogramar o seu corpo através da sua mente.
Vamos ver se eu entendi a lógica. Dado que grandes oradores, grandes pessoas que inspiram, conseguem convencer os outros a partir da sua fala, da forma como expõem as suas ideias, conseguem inclusive influenciar, lembra muito aquele livro, né? Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas.
Exatamente.
Deve ser famoso entre os coaches. Não sei realmente, eu só lembrei do livro comentando isso agora. Mas dado que existem essas pessoas, se a gente de alguma forma consegue imitar o comportamento dela, mais do que isso, se o coach consegue fazer com que o cliente imite a forma ou faça o mais próximo possível dessa forma de se expressar para convencer e tudo mais, ele vai chegar num ponto em que ele vai conseguir reprogramar a forma como a cabeça dele funciona para sempre conseguir inspirar, motivar ou convencer, enfim, incutir novas ideias nas outras pessoas, e aí paulatinamente vai conseguir inclusive reprogramar a cabeça das outras pessoas. Dessa forma, se você tem o potencial de alterar de forma absoluta a maneira como a sua cabeça funciona, você pode alterar a forma, inclusive, de como o seu corpo funciona, e nesse sentido, você pode utilizar essa sua capacidade como uma forma de superar, inclusive, traumas, inclusive essas barreiras limitantes, essas crenças limitantes. Você pode superar essas crenças limitantes tão somente retrabalhando a forma como você pensa, como você se porta com relação ao mundo, retrabalhando justamente o seu mindset. Aí, dentro dessa lógica, o mindset faria sentido, porque o mindset nada mais é do que a forma como você constrói a sua mente. Se a forma como você constrói a sua mente é a forma como você constrói o seu corpo, e se essas formas é a forma como você consegue lidar, inclusive, com problemas como uma crença limitante, logo, a alteração do mindset é capaz de fazer com que você faça qualquer coisa. É isso.
Isso mesmo.
Olá, pessoal. Eu sou o Maurício. Gente, que energia é essa? Cadê a energia? É com essa energia que vocês pretendem ganhar dos ingleses? Eu vou mostrar pra vocês agora o meu programa de sucesso Performance na Guerra.
Vamos dar um salto um pouquinho, que não é o salto quântico.
Ok. Ah, droga.
Poxa, Lucão, me ajuda. Esses terapeutas quânticos e reprogramadores de DNA e essas coisas todas, eles se baseiam nesses princípios da PNL, de que se você consegue reprogramar a sua mente e reprogramar a mente do outro, e se a mente comanda o corpo, você consegue reprogramar a sua mente para ela curar seu corpo. E aí eles encontraram relação disso com a física quântica, de alguma forma, e vão falar muito sobre processos de autocura. Não se tem um limite muito claro do que é o processo de coaching e onde é que ele começa e onde é que ele termina. Então, é nesse vácuo que chegam os coaches quânticos e os reprogramadores de DNA.
A ideia do quântico é, assim, te mudar em essência, sabe? Uma transformação, assim, transcendental. A sua essência, a partir daquele processo ali, ela vai passar a ser diferente, você vai ser mais eloquente, você vai poder se curar, você não vai precisar de outras terapias, porque dentro de você, você vai ter essas habilidades e capacidades. Acho que o quântico vem nessa ideia de mudança de um nível micro a macro, assim.
Isso, eles trabalham num nível meio de energia, um nível energético que não é tangível fisicamente e que não é detectável laboratorialmente.
Não é falseável, né?
Isso. A partir desses princípios da física quântica, você poderia dominar essas técnicas.
É uma energia que não é detectável, que não é tangível, que não pode ser percebida, mas que tá lá.
É um dragão na garagem.
Exatamente, Valézio, é o dragão na garagem, cara.
Exatamente. Obrigado. Era aí que eu queria chegar. Um beijo pra vocês, meus amigos, podcasters desse nosso podcast vizinho aqui.
Um beijo, Calcega.
E um beijo, Calcega.
É bom dar uma dica pro pessoal que vai fazer, se por algum motivo alguém for testar isso, vão te dar um gato. Não abre a caixa.
Temos mais. Psicoterapeuta vibracional quântica. Vamos lá explicar item por item. No Brasil, a psicoterapia não é a atividade privativa do psicólogo. Sim, choquem vocês com essa informação, que eu também fiquei chocada, né? Outros profissionais que não são psicólogo podem fazer psicoterapia. Veja só você.
Entendi, você não precisa ter uma formação pra fazer.
Isso. Essa denominação de psicoterapia não é exclusiva do psicólogo.
É tipo jornalista e pai, qualquer um pode ser.
Jornalista.
É. Com a diferença que, assim, eu acho que tá mais pra o conceito de pai do que de jornalista, porque, né, você precisa de um conhecimento teórico e de uma experiência pra fazer, mas qualquer um pode se denominar. É aquela mesma história da PNL, dos mantras, que você vai vibrar algo pra o universo e o universo vai te devolver.
Cuidado com o que você vibra pro universo, gente.
Cuidado, gente.
Cuidado com as vibrações.
Não vamos tornar esse podcast para maiores de 18.
Okay. Olha só, crianças, não procurem coaches, tá? Você não devia estar atrás disso.
Nem tranquem gatos em caixas.
Boa. Minha dúvida era justamente a lógica por trás do quântico, né? E assim, eu acho que vocês mataram quando falaram que era realmente o muito pequeno, e o muito pequeno baseado nessa mudança de mindset, de uma reprogramação a partir do muito pequeno, logo do quântico. Logo, reprogramação de DNA. Então, assim, uma coisa que eu nunca tinha corrido atrás pra entender a lógica, e agora eu tô vendo o caminho do pensamento das pessoas que se utilizam disso, né? Pra vender seus produtos ou serviços, eu entendi de onde é que eles tiraram.
Eu acho que o que me preocupa muito é, assim, é você pegar fragmentos científicos e interpretar o seu bel prazer ali. Ah, vou botar um quântico aqui, vou usar um termo que existe, vou falar da dissonância vibracional, que, né, que pode ser, que é, a gente sabe de dissonâncias, o que pode acontecer, né, em setores, né, da física e outras. Mas, assim, você começa a jogar um palavrão palavreado comum ali dos tratados científicos, e isso passa a parecer científico. Esse corpo de conhecimento, vamos colocar assim, passa a parecer científico sem necessariamente ser. Ele bebe de alguns conceitos científicos ali, de que, em tese, né, a gente poderia, através de ações, de hábitos, mudar, né, o nosso DNA através da epigenética e tudo mais, mas a forma com que eles defendem que essa mudança aconteça, que essa reprogramação de DNA aconteça, não é a forma com que o que a gente experimenta e observa na ciência nos leva a acreditar que isso seja possível em uma escala menor ainda.
Foi o que eu disse no início do episódio. A motivação da gente estar fazendo isso aqui não é porque você, ouvinte, que faz algum tipo, você é coach ou você é algum cliente de coach e teve resultados e melhorou, por conta disso, eu conheço um monte de gente que fala que melhorou pra caramba um processo de coach e tudo mais. Cara, fantástico, isso tá funcionando pra você, lindo, continua nessa, não é... Sim, o que a gente tá falando aqui é que os coaches, eles se baseiam justamente desse pensar metodológico científico preenchido de outras coisas, mas se vendem como ciência. E o que a gente tá querendo mostrar aqui é justamente a limitação de um pensamento como esse. É que, de um ponto de vista científico, todo esse último trecho que a gente colocou agora não faz o menor sentido.
E que, de um ponto de vista científico, não tem como testar.
Esse é o negócio.
É, não é falseável, né?
Não é porque deu certo com você que fez, que vai dar certo com Dona Maria da Esquina se fizer também. Porque não tem como você testar, não tem como você saber.
Ah, e aí a gente cai naquele viés do sobrevivente, né?
Isso, não tem como você saber o que é que dali funciona, o que é que não funciona, né? O que... E assim, e muita coisa vai funcionar, porque veja, eles pensam muita coisa que tem comprovação científica. Eles usam alguns testes psicológicos que são autorizados, que foram testes elaborados com validação científica, seguindo todo o rito do processo da pesquisa científica. Então, assim, não é jogar água e o bebê fora, não é isso. É a gente entender que tem coisas que não são falseáveis, que não são possíveis de serem testadas e que, portanto, não são ciência. Se tá funcionando pra você, se funcionou pra seu Zé, se funcionou pra quem seja, é o que a gente vai chamar de evidência anedótica. É a sua experiência pessoal. E isso não é ciência, certo? Então, se você vai adquirir um serviço como esse, adquira sabendo que ele pode dar certo pra você, mas pode não dar. Porque não tem comprovação. Ele não tem como te dar um resultado taxativo e dizer vai dar certo ou não vai dar certo. Não tem como você saber.
Até porque, gente, a gente comentou no começo do cast que a definição de coach é alguém que vai ajudar você a desbloquear ou acessar alguma coisa que você tem dentro de si. Então, você comprar alguma coisa na internet sem ter essa pessoa, eu acho que até foge um pouquinho do que a gente, do que a própria definição, a gente não, do que a própria definição da sociedade brasileira e tudo de coach. O que que é coach de verdade? Sem esquecer que o quântico hoje é o magnético de ontem, né? Qualquer coisa nova da ciência é uma coisa que o pessoal usa pra isso. O elétrico de anteontem, né? Então, muito importante lembrar que o coach de verdade é alguém que tá do seu lado. Você não vai fazer um coach se você comprar algo de alguém que não vai te conhecer nunca.
Esse cast tá me lembrando muito o de homeopatia. Pelo seguinte, no de homeopatia, a gente acabou comentando que o processo homeopático, ele não tinha uma base científica. Digo, as explicações, né, do porquê, do funcionamento, todas as premissas, o processo não tinha respaldo e, ao mesmo tempo, muitas das premissas não eram falseáveis. A diferença é que na homeopatia a gente já fez vários testes para tentar verificar se, a despeito de uma explicação lógica, ele funcionaria ainda assim. Porque, como a gente já viu no cast de farmacologia, a gente tem remédios hoje, vendidos no laboratório, que tem comprovação de eficácia, ainda que a gente não saiba exatamente o porquê. Viu que se experimentalmente, que misturando dois ou três elementos, eles fizeram o efeito que se pretendia, mas a gente ainda não entende os mecanismos por trás disso. Ou seja, a gente tem o experimental mostrando que funciona, mas não ainda o referencial teórico por trás. Isso, por vezes, acontece. Agora, aqui no Coach, a gente está entrando nas duas situações. O referencial teórico deles, de um ponto de vista científico, não faz o menor sentido. É uma colcha de retalhos baseada em várias coisinhas que conclui-se no que é mais conveniente. E, além disso, a gente não consegue testar a eficácia, porque a gente não tem como... Não sei se já há algum estudo sobre tratamento por coaches. Poderia ser algum estudo em um universo grande, mas aí, enfim, teria que ser complicado, né? Um estudo com pessoas que eram clientes de coach versus pessoas que foram psicólogo. Não sei nem se é possível fazer algo assim. Estou aqui lucubrando, mas a questão é tentar sair da evidência anedótica e tentar entender o que há ou não de científico por trás disso, que é o ponto do cast, gente. Então, assim, não se irrite quando a gente está apresentando questões que parecem que, assim, a gente está aqui com... Olha, não, pra gente não faz muito sentido, porque cientificamente não faz sentido essa construção. Agora, cara, se funciona pra você, beleza. O que eu posso fazer? Né? A gente não vai obrigar você a parar de ir ao seu coach.
É aquela coisa, né? O problema não é ser uma colcha de retalhos, porque o conhecimento que a gente tem hoje é uma grande colcha de retalhos, se a gente pensar direitinho, né? A gente vai juntando uma coisa com a outra, vendo o que é que faz sentido, o que é que não faz, mantém isso, descarta aquilo outro. O problema é que você não consegue testar a eficácia disso. E sobre a questão dos estudos, a maioria dos estudos que se tem sobre coaching são estudos de caso. Você não tem estudos com populações representativas. Você tem estudo de caso. Então, poxa, é estudo de caso, né, gente? O N é muito pequeno pra você saber se deu certo ou não. Deu certo naquele contexto. Continua sendo uma evidência anedótica.
Sabe o que vocês falando aqui, a gente vai, durante o processo de conversa, pensando. Vou dar uma ideia, então, pra quem quiser fazer um estudo. Como os coaches começaram realmente de uma maneira mais empresarial, dá pra ser feito um estudo de performance, por exemplo. Você pega uma grande empresa, pega metade dos gerentes que fazem um coach, né, um coaching, e metade não faz, e mede a performance deles por qualquer ferramenta, quaisquer ferramentas que eles fizerem. Se ainda não existe, nós não achamos isso quando a gente pesquisou. Mas se não, ainda não existe, tá, fica a ideia aí pra quem quiser fazer isso.
Tem até alguns estudos na área, assim, na minha área, né, da educação física, que eles tentam ver lá qual que é a influência do coach no processo de emagrecimento, e às vezes esse coach ele vai entrar em uma vez por semana. Só que o que acontece? Geralmente você não tem um grupo controle, né? Não faz nada pra ser comparado. Geralmente, assim, é um pessoal fazendo dieta, exercício, e o outro dieta, exercício e o coach. Tá, mas e o cara que tá livre? Porque essa dieta e esse exercício, eles foram elaborados pela equipe do estudo, né? Pra ver, com o objetivo de emagrecimento. E aí o coach, ele entraria ali como um catalisador, né? Se ele vai ou não aumentar. Mas se essas pessoas do outro grupo já estão motivadas simplesmente por estar participando de estudo, de que vão ter um benefício na saúde, não é um falseamento ideal dessa hipótese do coach, sabe? Então, assim, até os desenhos de estudo que eu já tive conta, que eu consegui ver, eles pecam nesse caso, sabe? Então, assim, tem até gente tentando fazer algumas coisas, né? Tem a ver também o seguinte, que talvez, né, pela terminologia lá, né, o coaching também possa ser algum conselheiro, alguma coisa, não necessariamente um cara que é formado ali nas metodologias de coach. E outra coisa que a gente sabe, né? A gente sabe que quando você passa a ter um acompanhamento próximo, um compromisso com outra pessoa, você acaba ficando mais motivado, mais imbuído ali dentro da tarefa. Então, isso também pode assim, contaminar o seu resultado, né?
Seria uma espécie de efeito placebo por conta da presença da pessoa lá.
Isso.
Ou seja, independente da metodologia da pessoa te acompanhando, ter a pessoa lá já faria o efeito. Esse é o ponto.
Você ter ali o observador, ele passa a estar, né, influenciando no experimento.
Olha o quântico aí.
Tem até um estudo que o cara, ele trabalha a ideia de quando você paga por um conselho, você tem maiores propensões a cumprir aquilo ali. Então, poxa, eu vou lá, um outro exemplo aqui, numa nutricionista. Eu já paguei ali a consulta e tal, saí, beleza, poxa, agora eu vou fazer a minha dieta. É diferente disso, você tá batendo um papo ali com seu amigo fala assim, pô, cara, você tem que comer menos um pouco, tomar menos refrigerante, parar de, sei lá, sabe, de abusar no hambúrguer, na pizza e tal. Cara, não, o cara tá falando aí, tá dando conselho, ele cuida da vida dele. Mas quando você paga por aquele aconselhamento, né, você ainda entra também, assim, numa questão de estar mais inclinado a cumprir, né, aqueles conselhos e tudo mais. Então é uma outra interferência aí também que é difícil da gente retirar. Né?
Não, sem dúvida. Faz um coach? Como eles se reproduzem? Digo, como alguém vira coach? Porque uma das consequências desse pulular de coach que a gente teve nos últimos anos foi, inclusive, o famoso coach de coach, né? E várias pessoas, inclusive, largando profissões pra ir pra uma carreira dessa, pra ir ajudar pessoas, né? Enfim. E aí, já tem uma formação formal? Ou, cara, não sei, eu realmente não entendo qual é. Tem uma formação de fato? Enfim.
Então, para virar coach, cada escola vai definir o seu pré-requisito. Existem algumas que exigem ensino superior completo, algumas exigem ensino médio completo, algumas não exigem escolaridade. Então, sei lá, basta você saber ler e escrever, creio eu.
E já é bastante coisa também?
Também. E aí, o mais comum é não ter um pré-requisito para ingressar na formação. Você quer virar coach? Beleza, faz tua matrícula aqui, paga e vem com nós. E aí, a carga horária dos cursos também é bastante variável, que ela vai depender da instituição e do tipo de formação. Quando alguém vai virar coaching, além de ter os tipos de coaching, tem certificações diferentes. Então, tem três modalidadezinhas que pedem formações diferenciadas. Então, tem o coaching associado, tem o profissional e tem o mestre, que é o famoso master coach. Então, para cada uma dessas, você vai ter um tempo de escolarização, digamos assim, maior. Mas, de modo geral, os cursos eles vão desde 4 dias até 360 horas presenciais. Só que como não se tem uma padronização, porque veja, não é uma área estabelecida nem regulamentada, então é tudo muito solto. E como não tem essa padronização, você tem curso de até 400 horas que são realizados em 8 dias. Não sei assim como é que isso é feito, porque, né? Se for fazer as contas assim, não me parece que bate. Algumas instituições, além das horas-aula, vão pedir também tempo mínimo de prática, como uma prática de estágio mesmo. E aí, o coach, ele tem a opção de, quando ele termina o curso, de se filiar a alguma federação, né? Alguma federação ou associação. Isso não é obrigatório. E essas federações, elas vão servir como os conselhos servem pra gente, né? Os conselhos de profissão. Só que com a diferença de que não é obrigatório, mas a maioria se filia a alguma federação, porque isso dá uma maior credibilidade pra eles. Porque meio que a federação tá lá assegurando que aquele é um profissional de qualidade. E aí a federação mais conhecida, que é a Federação Internacional, ela pede no mínimo 60 horas de formação teórica e 100 horas de prática com 8 clientes, no mínimo. Se for mais de 8, beleza, mas pelo menos 8, para o basicão, assim. E aí, se você for fazer os níveis mais altos, né, vai aumentando. Então, para o coach profissional, são 125 horas de aula e 750 horas de atuação. E para o master coach, que é o nível mais alto, são 200 horas de aula, 2.500 horas de experiência, além deles fazerem uma prova oral e uma prova escrita. Então, assim, é um negócio bem rígido até, tanto é que esse é uma das maiores federações que tem, e tem um grau de rigidez bem alto. Eles têm um código de ética próprio, mas assim, apesar deles terem um código de ética, eles não têm sanções, porque geralmente os códigos de ética, eles colocam algumas punições, né, quando são descumpridos alguns acordos que se colocam no código. No caso deles, não tem menção, né, eu li o código de ética, eles listam 11 competências que todo coach deve ter, que são as que são avaliadas para o credenciamento. Se o coach não tiver aquelas 11 competências, ele não é credenciado. E aí, basicamente, eles dizem, olha, estuda mais um pouquinho e depois você tenta de novo se credenciar. E assim, mas não tem, digamos, se você incorrer o que é falta ética pra gente, não tem lá as faltas éticas.
regras.
Não existe a regulação, assim, né?
Isso, é aquela coisa, tem, mas não tem, né? Tem um direcionamento, mas não tem a regulação.
O direcionamento é esse autorregulado pela própria federação, mas não tem uma regulação legal, o Lucão diz, né? Não, não tem uma lei que regulamente a profissão ainda, né?
Não, não tem. Atualmente quem rege é o Código de Defesa do Consumidor. E essa mesma federação, ela credencia tanto os profissionais isolados, como as escolas também. E esse é um ponto um pouco controverso, porque geralmente essas instituições, elas também dão curso. Então fica meio aquela coisa de quem vigia os vigilantes, porque essas instituições são instituições de certificação que garantem a qualidade das escolas, mas ao mesmo tempo elas também são escolas. Então quem garante que ela realmente está garantindo essa qualidade, né? Porque ela oferece aquele mesmo serviço, ela não é só regulação, ela também faz aquilo ali. E existem alguns órgãos, né? A gente falou só do mais famoso, mas tem muitos, não só no Brasil, tem acho que no mínimo 4, mas tem também fora, né, no exterior, não só no eixo europeu nem norte-americano, mas tem espalhado pelo mundo.
Mas em outros países que não o Brasil, a gente já tem algum tipo de regulamentação?
Não, não é uma profissão regulamentada.
No mundo, em nenhum lugar no mundo?
Olha, em nenhum lugar do mundo, eu vou dizer que eu não tenho acesso a essa informação, mas Estados Unidos e Europa não se tem notícia de regulamentação até então. Tem essas escolas que fazem essa cercação e tal, mas até então, regulamentação de profissão, com lei da profissão criada, código de ética, até então nada. É uma iniciativa bem livre mercado mesmo.
Sim, 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 sim. O que, mais uma vez, gente, não é em si um problema. Você tem várias ações que são autorreguladas. A própria, sei lá, a gente estava falando de marketing agora há pouco, marketing aqui no Brasil é algo autorregulado. Você tem lá uma associação que se autorregula e muito bem, obrigado. Mas só queria realmente entender se tinha algum tipo de regulamentação legal, de fato.
Isso, é porque assim, como a gente tá falando de uma profissão, ainda que não regulamentada, mas de uma profissão que mexe com coisas que outras profissões que são regulamentadas também mexem, por exemplo, administração, recursos humanos, psicologia, então é natural que haja esse tipo de questionamento, né, se é uma profissão regulamentada ou não. Ela transita em algumas áreas que são regulamentadas, né?
Não, perfeito. Então fica aí colocado uma profissão autorregulamentada, feita por associações e federações, o que é mais do que comum com esse tipo de coisa, inclusive com critérios de qualidade autorregulamentados, ainda sem algum tipo de regulamentação estatal, o que, mais uma vez, não é um problema em si, apenas constatando uma realidade, né? Agora, realmente, é algo a se pensar essa diferença tão significativa entre eu viro um coach com 4 dias e eu viro coach em 360 horas, né? Mesmo autorregulamentado tem que ter algum tipo de direcionamento para não cair nesse tipo de... Enfim, desconsiderando todas as críticas já feitas e a fazer, ainda assim tem esse problema que é para ser considerado, né? Enfim, não dá para o negócio ter esse tipo de heterogeneidade.
Que talvez haja necessidade até de regulação no sentido da formação para padronizar, né? Porque você não tem uma formação padronizada e é muito discrepante. A gente não tá falando de diferenças pequenas, a gente tá falando de diferenças enormes, assim.
E diferenças, imagino eu, né, Dani? Que, inclusive, permitem as aberrações como quântico e reprogramação de DNA, né? Porque se você consegue uma definição autorregulada ou regulamentada pelo Estado, aí independe. Mas se você consegue uma definição mais homogênea do que é, enfim, ainda que a gente possa vir a ter críticas com coach, e a gente tem, enfim, você pelo menos vai ter um negócio menos inseguro pro cliente, né? Você vai ter uma maior constância, você sabe até onde os caras vão, porque a ausência de qualquer coisa dá brecha, como você disse. O quântico e o reprogramação do DNA entram justamente na brecha de onde é que acaba o coach, né?
E é uma segurança até para as próprias pessoas que atuam com a área de coach. Então, você tem gente em áreas que trabalham com performance, e principalmente na empresarial, que é o mais comum, que fazem determinado trabalho, muitas vezes um trabalho comprometido com os resultados, e que acabam sendo prejudicados de certa forma, porque meio que qualquer pessoa pode dizer que é coach e sem ter formação nenhuma, basicamente.
Isso, exatamente. Essa é sempre uma preocupação relevante a ser mencionada, né?
Hoje quem vai falar é o maior coach das Terras Altas.
Olá, pessoal. Eu sou o Maurício. Gente, Que energia é essa? Cadê a energia? É com essa energia que vocês pretendem ganhar dos ingleses? Eu vou mostrar pra vocês agora o meu programa de sucesso Performance na Guerra.
Ainda nessa questão de regulamentação ou não, justamente a falta de regulamentação e delimitação acaba levando justamente nesse passar de barreiras de profissões próximas, mas que não são as mesmas. Como, por exemplo, psicologia, né, Dani?
Isso tem gerado grandes polêmicas. Desde quando começou a popularização do coaching no Brasil, tem motivo de muita polêmica, porque assim, você tem coachings que são psicólogos e você tem os que não são psicólogos. E aí, o Conselho Federal de Psicologia, ele viu a necessidade de dar alguma orientação, porque, como não se tem as fronteiras muito claras, e o Código de Ética da Psicologia, ele é muito específico em dizer que o psicólogo ele não pode vincular a sua profissão a outras áreas cujas técnicas não sejam reconhecidas. Então, ele pode ser psicólogo e mágico se ele quiser, mas ele não vai poder divulgar uma coisa tendo relação com a outra. Ele não vai poder dizer que ele vai fazer mágica nas sessões dele de psicologia, sabe? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daí, em março de 2019, o Conselho Federal lançou uma nota orientativa sobre a utilização de coaching por psicólogos. Que, veja, quem regula a atuação dos psicólogos é o Conselho Federal de Psicologia. Então, ele deu uma orientação para psicólogos. E aí, cabe um parêntese. Se você vê algum coaching realizando atividades que você acredita que sejam privativas do psicólogo, não adianta muita coisa ser avisar o Conselho de Psicologia, porque ele não vai poder fazer nada a respeito, porque o cara não é psicólogo, certo? Então o que cabe é denúncia na polícia mesmo, por exercício ilegal da profissão.
Não dá pra caçar a autorização dele porque ele não tem.
Exatamente.
É, na verdade, assim, os conselhos é que tinham que brigar, né, por uma regulação, uma regulamentação, para que essas pessoas pudessem ser enquadradas, né, na questão aí do exercício legal da profissão. Só que muitos conselhos falam assim, olha, a gente já, por exemplo, no caso da Dani, da psicologia, né, o conselho dela, a gente já orientou os psicólogos, então meio que lava-se as mãos, assim, sabe?
Não é nem lavar as mãos, né, Lucão? É a limitação mesmo do escopo deles. Eles realmente, o cara não é psicólogo, eu não posso falar nada para ele.
Não, mas o que eu falo, Fencas, é assim, o Conselho Federal e os regionais exercerem pressão, né, nas autoridades competentes para você falar assim, olha, gente, não pode continuar desse jeito. A minha profissão, por exemplo, educação física, né, a lei da educação física, a regulamentação é de 1º de setembro de 1998. Então, assim, demorou muito tempo. Pô, a minha mãe é professora de educação física desde 1970 alguma coisa, e só em 1998 isso foi regulamentado, né? Você passa a ter a criação dos conselhos, a criação de uma grade mínima de conhecimento. Então, olha, aquela pessoa se formou em educação física, você sabe o mínimo do que ela estudou, ela tem um conhecimento, né, um corpo de conhecimento criado ali durante o curso, que, dadas algumas diferenças de escolas e tal, mas vai ser basicamente o mesmo, treinamento esportivo, fisiologia, pedagogia, algumas coisas que vão divergir aí, mas assim, de um curso pro outro, mas não é nada de muito diferente.
Mas tem o básico.
Exato. Aí quando você pega uma formação de 4 dias e uma de 360 horas, fala assim, não cabe, sabe? Assim, então, o meu ponto do exercício legal da profissão é esse, assim, os conselhos se movimentarem de forma a pressionar com que quem pode fazer alguma coisa, faça, entendeu? Porque não adianta só o psicólogo, professor de educação física, quem quer que seja, pressionar, olha, vou fazer uma denúncia no conselho. É o que foi falado, o conselho não vai poder fazer nada com esse cara, entendeu?
Indo, assim, ao limite disso, já que vocês, a Dani falou dos psicólogos e o Lucão dos educadores, o pessoal da educação física, a lei do ato médico, que é uma coisa que o Conselho Regional de Medicina está tentando fazer passar, tirando qualquer juízo de valor, porque eu acho que tem muito o que se discutir ainda nessa lei, é uma tentativa de chegar nisso, de punir outros profissionais, ou não profissionais, mas outras pessoas que estejam fazendo atos que seriam privativos àquela profissão. Eu acho que a tentativa de regulamentação tem que passar por aí para mudança de legislação para punir alguém que esteja fazendo algo. É muito complicado porque existe muita intersecção entre as áreas e a lei do ato médico está sendo
super discutida por conta disso. Tem muita intersecção entre áreas às vezes por reserva de mercado, você quer manter aquilo para sua profissão. Mas eu acho que seria a maneira mais correta da gente tentar, pelo menos, ter algum tipo de punição em quem vá causar um prejuízo a um terceiro por conta disso.
E é isso que o Conselho Federal de Psicologia, na nota orientativa dele, vai falar, que o psicólogo, antes de tudo, ele está sujeito ao código de ética e ele deve respeitar os princípios fundamentais do código de ética da profissão dele, porque antes de ser coach, ele é psicólogo. E a profissão do psicólogo tem um código de ética. E aí, ainda nessa nota, ele vai enfatizar, né, que os coaches que não são psicólogos e que utilizarem suas sessões técnicas que são exclusivas da psicologia, eles vão incorrer em exercício ilegal da profissão e vão ser enquadrados penalmente sobre isso. Porém, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, ele achou pouco o posicionamento do Conselho Federal. Ele disse, foi muito... Não é que foi muito diplomático, é que assim, não tocou nos pontos que a categoria já estava pressionando que fossem tocados, que são justamente em quais funções privativas do psicólogo os coaches estavam incorrendo e qual a problemática envolvida com isso. Então, o CRP do DF fez uma nota também e se posicionou de uma maneira mais taxativa, né, dizendo, olha, esse tipo de atuação por não psicólogos deveria ser vetado, a gente não reconhece o coaching como uma especialidade, como uma profissão, porque eles utilizam métodos e técnicas que são da psicologia. Então, eles vão falar, né, de diagnóstico psicológico, de orientação e seleção profissional, de orientação psicopedagógica, de solução de problemas de ajustamento, que são quatro coisas que os coaches fazem, né, de acordo com o que a gente falou, e que são funções privativas do psicólogo, de acordo com a regulamentação da profissão. E aí eles vão falar também sobre a própria formação do coach, que eles utilizam técnicas da psicologia, como por exemplo a análise do comportamento, né, que vão falar, né, dos analistas comportamentais. E aí cabe uma ressalva aqui, que existe uma diferença entre os analistas comportamentais e os analistas do comportamento. O analista comportamental, dentro do contexto do coach, ele é um coach que fez um curso de coach. E o analista do comportamento dentro da psicologia, ele é um psicólogo que se especializou e segue preceitos de uma das teorias dentro da psicologia, que é o behaviorismo ou análise do comportamento. Fazem coisas totalmente diferentes. Enquanto o psicólogo, o analista do comportamento, ele pode atuar na educação, em empresas, em clínica, o analista comportamental do processo de coaching trabalha com recrutamento e seleção, o que é uma atividade privativa do psicólogo. Então, você tem muito choque, assim, de atividades. E o conselho do DF, ele também faz ressalva com as áreas de coaching, né? Coaching para crianças, para vestibular. Então, ele vai falar das problemáticas envolvidas nisso. Vai falar também das problemáticas do coaching como um processo para intervenção em saúde mental. E sobre os cursos de pós-graduação e cursos de coaching que oferecem ferramental da psicologia. Ferramental esse que deveria ser exclusivo para psicólogos, mas que são cursos que são abertos para não psicólogos. E aí, quando eu falo de ferramental específico para psicólogos, é porque, assim, a gente tem alguns testes psicológicos de personalidade, de comportamento, de atenção, enfim. Alguns que vocês fazem, por exemplo, quando vão tirar a carteira do motorista, que são elaborados por psicólogos e para uso do psicólogo dentro de um determinado contexto. E aí, esses testes, eles expõem muito sobre o que a pessoa é, o que ela pensa, e expõem muito sobre coisas que ela não fala, mas que o teste aponta. Algumas características psicológicas dela, por exemplo, que podem favorecer ou prejudicá-la em determinados contextos. Então, veja, isso é uma informação altamente sigilosa, e que é importante que você tenha um conselho para regulamentar isso, porque caso essa informação vaze, ou seja, usada para fins diferentes daquilo que ela se destinou, tem que ter um conselho para dizer, opa, peraí, esse profissional aqui precisa, né, sofrer uma consequência, porque isso não poderia ter acontecido. Só que o coaching não tem essa regulamentação. Então, como é que faz, sabe? Inclusive, eles usam um teste, o analista comportamental usa o teste DISC, que já foi invalidado para uso na psicologia por falta de evidências. A cada 5 anos, os testes são revalidados, então são feitos estudos para ver se aquele teste ainda é válido naquele contexto. E esse teste já venceu, já não é mais válido, mas continua sendo usado pelos coaches. Então, a gente tem alguns problemas. E outras instituições também já se posicionaram, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria manifestou nota falando da preocupação de coaches que têm atuado com questões de saúde mental. O Conselho de Nutricionistas, Conselho Federal Federal de Nutricionistas também já falou que não é recomendado aos seus profissionais associem o título de nutricionista ao título de coach, porque acreditam que isso não seja benéfico para a profissão. Então, assim, né? Complicado.
Você traz uma questão relevante, Dani, que ali atrás eu falei, olha, não tem regulamentação, isso não é um problema em si, porque de fato não é. Dei até o exemplo do marketing, né? Da propaganda, na verdade, aqui no Brasil, que é autorregulada. Agora, é autorregulada porque o setor se organizou para se regular antes que o governo fizesse uma regulamentação top-down, né? Tipo, ó, vai ter que ser assim. O que o setor falou? Olha, tô me organizando aqui, a gente vai criar as nossas regras e a partir das nossas regras o nosso mercado vai ficar saudável. Ok, governo? Porque no final das contas, você tem que prestar contas ao governo, ainda que seja um negócio autorregulado. O governo, em teoria, tá lá para atender o bem-estar da população e proteger a população de algum tipo de perigo. Mais uma vez, em teoria, eu não quero entrar aqui, imposto é roubo, Estado é malvado, gente, pelo amor de Deus. Mas isso dá certo, a autorregulação dá certa, até o momento em que ela deixa de dar. Digo, frase um pouco tautológica, mas é isso. Enquanto estiver resolvendo e isso não gerar um problema, não vai precisar de alguma regulamentação estatal de cima para baixo. Então, a partir do momento que você não tem uma autorregulação dessas associações e federações nacionais, urge a necessidade de uma regulamentação estatal para impedir, por exemplo, esse tipo de problema de quebra ética, quebra do sigilo da confiabilidade dos dados, a própria ética com relação ao profissional e ao cliente, né? E problemas aí relacionados, enfim. Então, o que a gente está trazendo aqui, gente, é que as associações de outras profissões que estão aí, que tocam no coach, já se manifestam com preocupação com relação à sua própria classe, e enquanto não houver algo análogo dos próprios coaches, isso pode vir a ser um problema que vai piorando cada vez mais, inclusive gerando eventuais malefícios sociais, e aí não só para uma pessoa, mas para um coletivo de pessoas, como a gente está aqui apresentando. Daí essa preocupação tão bem colocada nesse final de episódio.
Hoje quem vai falar é o maior coach das Terras Altas.
Olá, pessoal. Eu sou o Maurício. Gente, que energia é essa? Cadê a energia? É com essa energia que vocês pretendem ganhar dos ingleses? Eu vou mostrar para vocês agora o meu programa de sucesso Performance na Guerra.
Ei!
Como um exemplo muito prático, eu acho que a gente pode colocar o seguinte. Digamos que um coaching aplique um teste de personalidade em alguém e esse teste aponte que essa pessoa tem traços de esquizofrenia, por exemplo. E por alguma razão, motivo ou circunstância, esse teste vaza e essa pessoa é alguém que é muito conhecido. Vamos colocar, sei lá, uma pessoa pública que precisa ser, digamos assim, contida, né? Então, pronto, vamos pensar em duas situações. Um político que contrata um coach e que vaza um teste dele dizendo que ele tem traços de esquizofrenia ou de comportamento antissocial, né, que é a sociopatia, por exemplo, e um youtuber que tem divulgado também o mesmo teste e dá resultado muito parecido. No caso do youtuber, se ele for um youtuber de humor, vai todo mundo começar a dizer assim, olha, será que ele não tá fazendo isso por conta do traço de esquizofrenia que ele tem? E aí as marcas começam a ficar receosas e não querem mais vincular a imagem dela àquela pessoa, e ele começa a perder trabalhos e uma série de coisas, porque, sim, a sociedade que a gente vive ainda tem muita dificuldade em lidar com transtornos mentais que são um pouco mais graves, mas a gente tá falando de traços. A gente não tá dizendo que ele tem. A gente tá dizendo que ele tem traços. Que ele pode desenvolver ou não.
Exatamente.
Mas que é o tipo de informação que não podia ter sido divulgada. Que deveria ter ficado ali, guardadinha. Então, por exemplo, um político que ia encontrar traços de sociopatia. Gente, assim, né? E aí?
Ele pode ser eleito?
Muitos são, em geral. Comprovado cientificamente, né, assim, muitas aspas, por um coach que ele é, de fato, um sociopata, né? E que vai jogar isso pra reputação dele, né?
Isso, e assim, e dentro da psicologia existem situações muito específicas onde o psicólogo quebra o sigilo, mas essa quebra de sigilo é feita de uma forma muito específica, não é divulgado tudo, e a quebra de sigilo geralmente envolve situações de ameaça à vida ou da pessoa ou de outras, e só vai quebrar o sigilo daquilo que foi importante importante para aquele caso. Geralmente tem a ver com investigação. Então, você só vai quebrar o sigilo daquele pedacinho ali que interessa aquele caso. Você não vai quebrar o sigilo de tudo e falar tudo que a pessoa trouxe ou tudo que apontou no teste psicológico. E isso tem um conselho para regular. E quando você vai quebrar o sigilo, você faz uma consulta ao conselho. E o conselho, junto com você, vai mostrar formas mais adequadas de quebrar aquele sigilo naquela situação. Mas se você não tem um conselho, como é que você vai fazer? Se você não tem uma federação, como é que você vai fazer? Então, meio que isso é uma preocupação até com a segurança dos dados e com as consequências que o vazamento dessa informação pode gerar para a vida de alguém.
E é o que você falou, no limite você tem mecanismos justamente por conta da regulamentação que impedem ou que fazem algum tipo de coerção para que um psicólogo não vá abrindo dados sigilosos de seus clientes, algo que ainda não existe para esse tipo de profissão. E aqui a gente está pegando, claro, casos mais extremados, mas casos esses, inclusive, que levam a manifestações, como a gente teve no ano passado, uma proposta para criminalizar a prática do coaching, né?
É isso aí, Fincas. Essa proposta ela apareceu no Via, né, o portal E-Cidadania, e rapidamente assim, viralizou em rede social, né, WhatsApp, grupos e tudo mais, que ela era intitulada, né, a criminalização do coach. Foi uma proposta de um homem lá de Sergipe e tal, acho que convém citar nomes aqui, e ele, em 8 dias, ele conseguiu mais de 20 mil apoios, né? Então, é a descrição da proposta, tá? Abre aspas, vou ler aqui rapidinho só pra ficar bem claro. Se tornada lei, não permitirá o charlatanismo de muitos auto-intitulados formados sem diploma válido, não permitindo propagandas enganosas como reprogramação do DNA e cura quântica, desrespeitando o trabalho científico e metódico de terapeutas e outros profissionais das mais variadas áreas. Então, assim, né, ele podia ter feito um texto um pouquinho, às vezes até mais diplomático, mas acho que a ideia foi de fazer um texto forte mesmo pra ter apelo, né, e isso passou e virou uma proposta, né, essa proposta, na verdade, foi transformada em sugestão, e aí o relator dessa sugestão é o senador Paulo Paim, que agora essa proposta vai tramitar, né, dentro das casas do Legislativo. É uma iniciativa, assim, popular, né, que vem, às vezes, atropelando aí os conselhos que muito morosos ou até mesmo pela legislação ficam emperrados, né, dentro da atuação que eles podem ter. Então acabou sendo uma forma que não deixa de ser uma resposta da sociedade a essas propagandas e esse uso do científico para algo não científico, prometendo benefícios que não podem ser comprovados, que não podem ser medidos e aferidos. E aí nisso a população, poxa, mas eu não tive resultado. Ah, mas foi porque faltou a gente fazer alguma coisa. Pô, vamos fazer mais algumas sessões, sabe? Então, você pode acabar prendendo essas pessoas aí dentro de um ambiente que ela não vai conseguir mais sair e vai sempre gerar esse custo, né, pra esse cidadão, e ele vai estar sempre ali sendo, não enganado, mas assim, ele não vai conseguir atingir os objetivos dele. E como a gente, né, tem essa ideia muito de desenvolver capacidades que eu já tenho ou adquirir novas capacidades, então é muito focado em cima do cliente, né? Então, poxa, se não deu certo, a culpa é do cliente, a culpa não é minha. Então, eu acho que essa proposta vem no sentido de fazer isso, assim. Talvez a criminalização, né, não passe, mas isso possa ter um desdobramento de regulação, de ter um conselho, de ter uma lei federal que vai gerir isso tudo aí.
Isso, e teve uma parte boa, né, dessa proposta, porque ela, como ela teve uma repercussão muito grande, ela gerou uma audiência pública em setembro do ano passado, né, 2019, que foi feita pela Comissão de Direitos Humanos. E essa audiência pública, ela envolveu entidades representantes do coaching, entidades representantes de alguns outros setores de profissões, o público em geral. E aí a proposta foi rechaçada pelos presentes, obviamente, porque, né, criminalizar talvez já esteja um pouco além, mas começou a ser discutida a viabilidade da regulamentação. E atualmente tem 3 projetos de lei tramitando sobre a regulamentação da profissão de coach. 4, desculpa. São 4 projetos de lei em tramitação, né, de diferentes deputados, mas que dispõem sobre a mesma coisa. Então, acreditamos que num futuro não muito distante será uma profissão regulada, ou pelo menos reconhecida enquanto profissão, o que já abre brecha para sua futura regulação, né? Ou autorregulação ou regulação estatal.
Ô Fencas, a gente buscou muita coisa e para montar essa pauta. Então tem muito link que a gente colocou de filmes, de documentários, coisas que estão na Netflix, que estão em outros podcasts, né? A gente, eu até mandei, né, comentei com a Dani do episódio lá, do comecinho lá, um dos primeiros episódios do Bach no Sinapsando, que ele fala do que é ciência, do que não é. Acho que é legal também para quem quiser aprofundar nesse tema, entendeu? Então, assim, clica lá nos links, né? Conversa com a gente e vamos continuar, né? Manter essa discussão aí, porque a gente sabe que isso é só o começo da discussão, né? A gente apresentou aqui, né, os nossos argumentos e tudo mais. Então, a gente também, né, tá disposto a ouvir aí, ver que a gente deu de, sei lá, talvez a gente deu alguma canelada, se tem mais ciência envolvida por trás disso e a gente realmente não tá sabendo, né? Mas acho que, assim, o coaching é igual você falou. Se você gosta, se você faz e tal, beleza. Mas não defenda isso como algo científico, né? Em essência, assim. Porque acho que a gente conseguiu construir bem esse panorama aqui e mostrar que realmente falta muito ainda pra ser científico.
O que, enfim, é uma situação, acho que uma das conclusões minhas desse episódio que vai chegando ao fim, é dos males o menor, né? Porque hoje a gente tá no pior dos cenários. A gente tá com uma técnica baseada em algo que não é científico, ou seja, uma coisa absolutamente arbitrária, né? Uma técnica arbitrária, sem qualquer tipo de autorregulamentação ou regulamentação estatal, que é aplicada em pessoas. Ou seja, que pode ter funcionado pra você, mas que pode ferrar com a outra pessoa, sem qualquer tipo de consequência pra quem tá ferrando. Pelo contrário, abrindo as portas, inclusive, pras bizarrices da reprogramação quântica de DNA. Então, assim, hoje a gente tá num cenário de pra mim que, enfim, não tem absolutamente nada de positivo que a gente possa tirar daí. Havendo algum tipo de definição, regulamentação, pelo menos a gente começa a criar controles e limitações e para de ter essas brechas do mais bizarro. Agora, independente disso, o que fica muitíssimo claro pra mim nesse episódio esse que o tempo todo eu realmente estava tentando entender a lógica por trás do pensamento, a metodologia que eles se utilizam, as ferramentas que eles usam, fica claro que realmente acho que a coxa de retalhos é o ponto. Você foi perfeita nisso, Dani, que um apanhadão de uma porrada de coisa, você aproveita o que te mais convém, tira o que não convém, complementa com coisas que muitas vezes beiram um místico e vende dessa forma, nem esconde isso de fato. É ciência e arte, é ciência e místico, né? E tá pronto, né? Então, gente, uma última vez aqui nesse episódio. Se você curte, se você faz, se você de alguma forma conhece quem faz, já fez e deu certo pra você, não vê nada de errado e tudo mais, gente, beleza. A gente não tá aqui julgando indivíduos pelas suas escolhas. Putz, isso acontece, entendeu? Não tem... você gostando de uma coisa que independente de validação científica ou não, seja feliz. Agora, de um ponto de vista científico, dado que esse é um cast de divulgação científica, a gente trouxe aqui o histórico, o contexto, as fontes e como as construções foram feitas para concluir que de científico coaching tem, não vou falar nada, mas tem praticamente nada, um praticamente tão grande que por vezes é até perigoso, porque o que tem de científico acaba sendo utilizado como ferramenta de convencimento, e quando o todo, na verdade, é algo, a ciência no todo é algo absolutamente desprezível.
A única coisa que eu vou dizer, quando você falou praticamente nada, a gente pode dizer que é a nível quântico a ciência que eles têm, né?
O Corvo, você não leu! Olha aí o que você tá perdendo. Segunda-feira teve resenha. Nossa parceria com a Companhia das Letras continuou em 2020 e trouxe dessa vez o livro Clube dos Anjos. Quem resenhou foi a geógrafa preferida de todo mundo, a Gabi Avelino. Resenha está tão deliciosa quanto o livro. Corre lá! pra vocês darem uma olhada. Terça-feira teve mais um texto da sequência Estudar no Exterior, O Caminho das Pedras. O Marcel Dantas propõe trazer pra vocês experiências de quem estudou ou está estudando fora. O entrevistado da vez foi o Lucas Cassiano e tá muito bom o texto. Quarta-feira teve a continuação da série do Reino de Dream do C.H. Barbosa, em que ele continua a saga do Mestre Donovan. Vou dizer que tá emocionante. Quinta-feira teve texto do Lenin Machado, trazendo pra gente mais informações sobre cultura alimentar, com o texto História e Cultura Alimentar, a Gourmetização no Brasil e a Indústria Criativa. Vai lá se deliciar com esse texto. Sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã e salvando minha vida, tem texto do Pedro mesmo! Os humanos ficaram imunes à evolução? Pedro Henrique questiona. Se a capacidade do Homo sapiens de se adaptar a toda e qualquer espécie de bioma fez com que a gente ficasse imune à evolução. Será? Será? O texto tá maravilhindo. Todos esses textos você encontra no site deviante.com.br. Vou terminar lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato@scicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. Clique!
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.